Hoje, o tema é um pouquinho mais corporativo, mas nem por isso ele é menos importante. Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a entender um pouquinho mais sobre as mais variadas diversidades. Esse aqui é o Desafio Diversidade, um quadro aqui na Desafio Certo, onde a gente tenta trazer temas de diversidade para o maior número de pessoas e, através delas, quem sabe, levar também para as empresas. E hoje, o tema, né, esse quadro é um pouquinho, eu digo, que é um pouquinho mais emocional para mim, né? E depois do último Desafio Diversidade, né, Desafio Diversidade 21, que a gente falou de amizades, que foi um pouquinho mais emotivo, eu estava fazendo em homenagem a um amigo meu, né, que faleceu. Esse é um Desafio Diversidade que tem até uma motivação bem, pra mim, né, bem feliz. A inspiração veio de um amigo meu que se tornou gerente numa empresa aí multinacional, bem grande, óbvio, vou falar o nome. Mas que ele veio falar pra mim que ele virou gerente, que agora ele tinha algumas liberdades, né, algumas responsabilidades, e ele falou que ele queria tratar de diversidade na empresa dele, que, segundo ele, não trata nada de diversidade. E ele acha que, além de ser um tema que é muito, vamos dizer assim, eticamente legal, eticamente bom de se trabalhar, mas também é um tema importante para as empresas em termos mais práticos. E a gente teve uma longa conversa sobre isso. E foi muito interessante falar sobre esse tema num ponto de vista corporativo também, né? Eu fiz uma pesquisazinha, né, quando ele marcou a videochamada, fiz uma pesquisa e, conforme eu estava usando a pesquisa para conversar com ele, né, sobre vantagem, tá, sabe como é, né, uma coisa meio capitalista assim, enquanto eu estava fazendo isso, eu falei, nossa, eu preciso fazer um vídeo sobre isso, né, e cá estamos. Então essa é a minha inspiração para esse vídeo, uma inspiração até um pouquinho mais leve, mais tranquila, mais necessária talvez, né, também necessária. Vamos introduzir o assunto falando um pouquinho sobre diversidade e tipos, né, especialmente se você vê aqui e nunca viu um vídeo do Desafio de Diversidade, é importante que eu fale, mas também porque é importante você entender que diversidade não é só pessoas pretas e pessoas da comunidade LGBTQIAP+, né? Porque geralmente é para onde a diversidade vai, né? Falou de diversidade, a gente já pensa nisso, né? Pensa em racismo, homofobia e pronto. E não, né? A gente tem algumas diversidades. Para falar de diversidade, a gente tem que falar de normatividade. Normativo é você ser, ou seja, a norma, uma pessoa que, se você for assim, ninguém vai te encher o saco por nada e as suas características físicas e psíquicas não vão te causar nenhum problema. Você vai ter problemas, porque a vida é cheia de problemas, mas essas condições não vão te trazer nada. Seria se você fosse homem, hétero, cisgênero, branco, jovem, adulto, né? Sem deficiências. Aqui no Brasil, geralmente a gente fala também que a religião cristã, qualquer que seja ela, também é um fator de normatividade, porque também a gente tem perseguição religiosa. Porém, nesse vídeo a gente vai deixar a questão de não de cultura e de religião um pouco de lado hoje, tá? A gente vai falar de etnia, mas não vai falar de cultura e religião. Em teoria, as empresas não podem te discriminar sobre isso sob pena de lei. Todas as outras também, tá? Mas a religião e a cultura normalmente são mais respeitadas no ambiente empresarial e menos tratadas como uma espécie de bullying. Então, como eu disse que a normatividade tem 6 itens, a diversidade vai ter também 6 itens, né? Então, se você não for homem, ou seja, se você for mulher, se você for qualquer sexualidade que não seja heterossexual, se você tiver qualquer identidade de gênero que não seja a masculina, se você for uma pessoa que não se conformou com o seu gênero ao nascer, no caso, né, se você for uma pessoa trans, se você for uma pessoa preta, se você for uma pessoa mais velha, a gente também tem um preconceito para pessoas mais novas, mas em geral o preconceito para pessoas mais velhas é gritantemente maior, e também se você for uma pessoa com deficiência. Todos esses são pontos de diversidade que as empresas devem sim se preocupar com. Antes de eu falar do próximo, é importante também relembrar que todo mundo é diverso, tá? A diversidade não tá só na gente que se separa do normativo. Você pode ser um homem branco, cisgênero, todo certo, todo normativozinho, e ser diverso. Você pode gostar de uma coisa que não é comum, você pode ter uma espécie de humor, uma espécie de vestuário que não é comum, e você é diverso também, você tem diversidade em você. Mas a gente tá falando aqui de um ponto de vista um pouco mais político e, vou ser bem sincero, um pouco mais prático, né? Por mais que você seja excêntrico e diverso, sim, em outras coisas, essas características geralmente são as mais marcantes para a diversidade. E como esse vídeo é um pouco mais prático, o que não é muito o modus operandi aqui do Desafio Diversidade, eu trouxe alguns números aqui pra gente, tá? Eu achei os números interessantíssimos aqui pra gente começar a tratar a diversidade com dados, né? Então, o que é diversidade? Diversidade é mimimi. Ai, mas eu sou branco, por isso eu mereço menos. Por que não faz um processo seletivo só pra pessoa branca? Por que não faz só pra homem? Vou tentar não me cansar com você. Eu trouxe aqui alguns números pra gente combater um pouco essa ideia de, tipo, tratar de normatividade é um negócio que é opcional. Tratar de diversidade é um negócio que é opcional. É uma coisa que é pra ficar bonito, né? O famoso pro inglês ver, né? Não é, tá? A gente tem... Eu vou tratar aqui de alguns números que vão representar um certo papel ético também de tratar com a diversidade, tá? Antes de falar das vantagens, do que traz de bom, por que a empresa deve fazer, vamos falar um pouquinho sobre o papel ético. O primeiro dado, que não é bem um dado, né? Mas que é uma reflexão estatística para todos nós, é que para sua empresa ser considerada assim, na minha opinião, né, 100% completamente e não precisa se preocupar mais um pingo com diversidade, em teoria ela teria que ter as mesmas proporções das diversidades que a população. Então, por exemplo, no último censo que eu lembro, a população LGBT era mais ou menos 10 a 15%, 12%. Então, sua empresa tem 12% de pessoas que se identificam e que se assumem LGBT? Vamos ver. Também temos 51% de mulheres e acho que 54% de pessoas pretas. A sua empresa tem essas proporções? A gente tem 24%, se eu não me engano, por cento de pessoas com deficiência na população brasileira. A sua empresa tem essa quantidade também de pessoas com deficiência? Tem, acho que 28% também de pessoas mais velhas, acima acho que dos 60 anos. A sua empresa tem isso também? Então vamos lá, então a primeira coisa é uma reflexão estatística. Se a sua empresa não, realmente não se preocupar, ela teria que ter as proporções do país, afinal, se você está dando oportunidades iguais, certinhas, com preparo, inclusive levando em consideração as questões socio-histórico-culturais de cada grupo, a sua empresa deveria estar absorvendo exatamente as mesmas proporções da população brasileira. Eu estou para dizer que nenhuma empresa no Brasil tem isso. Me provem errado, mas acho que não. 54% de negros. Vamos lá, reparem, né? Dentre os cargos operacionais e dentre os cargos de liderança, né? Não pode, né, só colocar, né, operacional ali e tochar todo mundo lá, só ter estagiário de diversidade e não ter líder de diversidade, né? Faça o meu favor, então faça a reflexão também. Números interessantes aqui. O primeiro, e eu vou me permitir aqui nem editar, eu vou ler mesmo. Mulheres negras ocupam menos de 1% dos cargos de alta liderança, dado do IBGE, 2018. A diferença salarial entre profissionais brancos e negros, de ambos os sexos, é de 45%. Então, a diferença é gigantesca. É um dado do PNAD, PNAD, pode procurar, 2019. No mercado de trabalho formal, pessoas com deficiência representam apenas 1% do total de carteiras assinadas no Brasil, RAIS 2016. Eu achei outra pesquisa que falava que já era 2%, tá? Mas de qualquer forma, existem 14% ou 24% de pessoas com deficiência, tá? Eu esqueci, eu falei agora no começo, 24%. Mas o dado que eu vi não tinha fonte, eu resolvi não trazer. Mas assim, se tivermos entre 14% e 24%, de pessoas com deficiência, só tem 2% de carteiras, só tem 2% de pessoas empregadas com deficiência, temos aí também um problema. 35% dos profissionais LGBT já sofreram discriminação do ambiente de trabalho, uma pesquisa feita pelo LinkedIn em 2019. E agora sim, por último, apenas 3% dos profissionais são idosos nas 150 empresas melhores avaliadas, a empresa do GPTW, né? Great Place to Work, uma pesquisa de 2018. Repare, dados recentes, né? Olha que interessante. Então, se eu tô falando, que acho que um dos primeiros que me chamou mais atenção, 1% dos cargos de liderança de mulheres negras, sendo que a população deve ter aí próximo ou bem maior que 25% de mulheres negras aqui no Brasil, então a sua empresa não é diversa. Porque a gente tem que falar assim, da diferença de cargo operacional e cargo de liderança, cargo que não tem chefia e cargo que tem. Se os seus cargos de liderança representassem a diversidade brasileira, olha, eu garantiria muito menos fotos aí de só gente branca em conselho de banco, em presidência de empresa, enfim. Então são números interessantes aí pra gente começar o nosso papo, né? Espero que vocês concordem. E tá bom, vamos falar o que é diversidade nas empresas, né? O que é ter diversidade na minha empresa? Não adianta a sua empresa falar que nós permitimos diversidade na empresa, porque infelizmente, tá? É a fala de muitas empresas. Não, aqui na nossa empresa nós não temos preconceito. Nós fazemos treinamento de diversidade. Aí você vai ver, e eu não tô brincando, tá? Eu vi o vídeo uma vez acho que foi semana passada, eu tava começando a fazer a pesquisa para esse... não pro vídeo, né? Pro papo que eu ia ter com esse meu amigo. E eu vi uns 3 treinamentos em empresas sobre diversidade. Então, empresas que falam assim, nossa, no nosso painel sobre diversidade, na nossa conferência nacional. 3 empresas grandes. E todas as empresas, você olhava assim, era sempre apresentação para gerente, né? Então, os gerentes do Brasil se reúnem para aprender sobre diversidade. A empresa toda orgulhosa, né? Falando isso. E aí tinha lá, geralmente, uma pessoa LGBT, uma mulher negra, uma coisa... O palestrante era bem diverso, sempre, nas 3, né, eram diversas pessoas, acho que 2 mulheres negras e uma pessoa que era LGBT, que se apresentou como LGBT. E aí você olhava a plateia, assim, eles filmavam a plateia, se tivesse, assim, uma pessoa negra, você podia contar no dedo. Uma plateia com, sei lá, se tivesse 10% de mulheres, era muito. Então você repara, aqueles líderes não são pessoas diversas. Não importa se você faz treinamento de diversidade, isso não te faz uma empresa diversa. O treinamento é sim complementar as ações de recrutamento. Você tem que recrutar as pessoas e tem que fazer sim educação, porque infelizmente nós temos aí uma resistência, né, da inserção de políticas de respeito, de entendimento, antirracismo, anti-homofobia dentro das escolas desde cedo, de educação cívica, né? Você tem que respeitar as pessoas. A gente tem uma resistência de colocação das escolas, então, infelizmente, sim, é um investimento que a sua empresa vai ter que fazer, e treinamento também. Mas o treinamento, ele é adicional às ações ativas de recrutamento. Sim, a sua empresa tem que abrir processos, especialmente, mas não apenas, de liderança para apenas profissionais negros, apenas para mulheres, apenas, eu nunca vi, mas se um dia, né, quem sabe, apenas para pessoa com deficiência. Apenas para a população LGBTQIAP+. Tem que ter, para sua empresa se falar que é diversa, ela tem que ter ações ativas de recrutamento, de inclusão de pessoas diversas dentro da empresa, em cargos operacionais e em cargos de liderança. Não adianta você falar assim, ah, vou fazer todo o meu programa de estágio, você sou só diverso, não entra um homem branco aqui. Tá, legal, mas... Ah, e um dia os meus estagiários vão virar líderes. Não, você não pode fazer isso. Você está apostando um negócio que geralmente nem acontece, tá? Aí você vai contratar um monte de estagiário, é muita rotatividade. Toda hora o estagiário vai embora, vem outro, porque é muito fácil recrutar estagiário. Tá mais fácil do que os outros cargos, pelo menos. Então, sim, a sua empresa tem que ter recrutamento para líderes, recrutamento para posições técnicas de operação também. Não adianta falar só estagiário. Não, analista sênior, pleno, junior. Todas as posições medianas também tem que ter recrutamento externo para pessoas diversas. Você pode focar numa diversidade, depois na outra e tal, mas tem que ter um planejamento e ações de recrutamento também. E, claro, sim, complementarmente, ações de treinamento também. Certo? Isso é ser uma empresa diversa. Eu falei um pouquinho sobre as questões éticas relacionadas com a inclusão de diversidade nas empresas, né? Mas aí você falou disso? Falei. Quando eu falei os números, eu espero que isso tenha te movido um pouco. Se você vê os números, a discrepância que tem, conhecendo o Brasil como é, dando uma estudadinha na estatística do Brasil também, né? Vamos falar, ah, mas tem um monte de mulher negra aí e nenhuma delas aparece na minha porta? Se questione, por que será, né? Porque existe também uma questão educacional de oportunidade que você tem que ajudar, você empresário, tem que sim, tem um papel ético de ajudar. Se você falou assim, isso não é problema meu, eu acho difícil argumentar com você, né? Não adianta apresentar temas éticos se você é guiado por uma outra moral e se você não questiona essa moral. Se você fala para mim que, ah, mas eu não tenho que fazer isso porque eu boto o negócio, sei lá, a vaga na internet, quem aparece é o entrevisto. E aí, se aparecer uma pessoa que é uma pessoa diversa, mas ela é pior do que o que não é diversa, eu tenho que contratar. Será que é mesmo? Ou será que não seria uma questão até ética, você dá a chance para uma pessoa que talvez até seja menos preparada, mas não por culpa dela, né? Mas, fora as razões éticas, a importância de ter ações diversas na empresa é que você vai ter uma empresa com mais pontos de vista, né? Eu lembro que teve uma vez, foi uma vez muito interessante, né? Eu entrei num processo seletivo, uma grande empresa de tecnologia internacional, não sei o que, não sei o que. Foi um dos processos mais longos que eu tive e passei. E eu era todo orgulhoso de ter, né? Tinha um nomezinho específico lá para os... Eram estagiários que também eram trainees, que a gente ganhava bastante, tal. Tinha todo um status, vamos chamar assim. E uma vez eu rodava muitas áreas, né? Eu passava por muitas áreas, fazia pequenos projetos nas áreas e já saía. Esse era o papel nós como estagiários daquele tipo. E esse estágio, a primeira seleção que eles faziam é que você só podia ser ou faculdade pública, ou Mackenzie, ou FEI, se eu não me engano, que é a faculdade de engenharia. E só podia ser engenheiro, só contratava engenheiro. De todos os tipos de engenharia. Eu lembro que tinha um menino que era engenheiro da pesca lá, numa empresa de tecnologia, achava engraçado. Todo mundo brincava com ele. Uma vez, eu estava muito estressado, e eu fui falar com a moça que era responsável pela gente, dentro da área de recursos humanos. E ela fez uma crítica, ela falou assim, eu acho assim, né? Não é tão bom assim... Ah, que eu tinha falado alguma coisa do tipo, ah, não é culpa de vocês, fizeram uma seleção maravilhosa, já começou pela seleção de faculdades, que foi genial. E ela falou assim, eu não sei se isso é muito bom, você selecionar só de faculdades desse nível. Aí eu falei assim, mas por quê? Ela falou, olha, é porque vocês têm um pensamento muito parecido, né? Vocês vão tentar com o melhor desempenho, a melhor eficiência, vão pensar com o melhor nível de lucro e não sei o quê, e ninguém pensa em mais nada, ninguém dá uma solução original. Foi uma das coisas que eu mais recebo reclamação dos gerentes aqui, do programa que vocês estão, é que é um programa que gera resultado só quando vocês são, tipo, a gente dá um plano para vocês e vocês executam. Porque vocês têm um plano, uma formação muito executiva, vocês não têm uma formação de criatividade. Eu já cansei de falar para a gente contratar pessoas de outras faculdades, para a gente ter outros pontos de vista. E aquilo me impactou. Claro que naquele momento, abraçar a árvore, RH, sabe? Mas me impactou, eu levei isso comigo e eu refleti muito tempo depois até, porque pouco tempo depois também eu comecei a me cansar daquilo. Eu sempre, não era só os estagiários que era a mesma coisa, sabe? Era sempre o mesmo tipo de pensamento, mesmo tipo de papo, mesmo tipo de discurso. E quando eu saí de lá, eu comecei a pensar muito nisso, falei, é verdade, né? Eu não tenho um pensamento muito diferente dessas pessoas. Eu me acho tão, nossa, criativo, fiz um monte de coisa na faculdade, mas eu tinha um pensamento muito parecido, sabe? De eficiência, pensamento de ficar sempre, fazer o melhor, fazer as melhores coisas, buscar o maior resultado. E nem sempre essa é a melhor visão. A diversidade é importante na sua empresa, porque senão a sua empresa vai ter um pensamento só, vai ter uma maneira só de fazer as coisas. E isso não é bom, de maneira alguma, para a empresa nenhuma. Você tem que ter pessoas que pensam diferente, pessoas que olham os problemas de maneira diferente. Senão a sua empresa vai sempre estar no mesmo lugar. Ela estagna, ela para de crescer, porque vocês vão chegar num momento onde aquelas ideias não vão mais dar certo. Elas cansam. E finalmente, né? Se você é um diretor de RH aí e está vendo esse vídeo, me contata para ser consultor, você talvez esteja perguntando, tá bom, mas e as vantagens práticas? Eu entendi que é importante para ter outro pensamento, mas o que é outro pensamento? Que me traz de prático? Se eu investir nisso, gastar o dinheiro nisso, o que vai acontecer? O que vai melhorar na minha empresa? O que traz de prático para as empresas investir em diversidade? Com pessoas diferentes, você tem ideias diferentes. Com ideias diferentes, você vai ter inovação. Criatividade e inovação são importantes para qualquer empresa, porque sua empresa vai começar a fazer as coisas de maneiras diferentes, de maneiras melhores. A sua empresa vai começar a sair do status quo. Ah, Mário, mas a minha empresa é bom estar no status quo porque funciona do jeito que está. Tá bom, mas confie em mim. Eu sou engenheiro e estudo de psicologia, eu estou para dizer para você, juntando as duas questões, a questão de a fantástica mente das pessoas e a questão da engenharia e os seus processos. É possível fazer melhor. Eu não sei o que você faz, eu não sei a empresa que você está, mas confie em mim, é possível fazer melhor. É possível. E para você chegar nisso, você vai ter que ter criatividade. Para chegar na criatividade, você vai ter que ter gente que pensa diferente, gente que vem de outros mundos, sabe? Porque quando você contrata sempre o mesmo tipo de pessoa, sempre, por exemplo, um perfil de universitário, recém-formado, não sei o quê, ou terminando a faculdade, de uma determinada faculdade. Você sempre vai buscar para a mesma vaga, nos mesmos canais, você vai sempre ter o mesmo perfil. O mesmo perfil vai ter as mesmas ideias. As mesmas ideias vão te levar para o mesmo lugar. E as empresas não têm que ficar no mesmo lugar, elas têm que crescer. Então essa é a primeira coisa que você ganha. Além disso, um treinamento de diversidade aliado às suas ações de recrutamento diverso vão levar também a uma diminuição de conflitos. Porque se as pessoas conseguem se entender e as pessoas vêm de lugares diferentes, elas entendem melhor uns aos outros. Elas entendem as dificuldades do outro, as pessoas mais normativas que precisam desse treinamento e as pessoas diversas também vão se entender naturalmente, não vão ter muitos conflitos, não vão ter muita briga de ego na sua empresa, porque as pessoas vão estar diferentes, vão vir diferentes, vão vir diversas, vão vir de sofrimentos diferentes, tá? Pessoas diversas geralmente vêm de um passado aí de diferença e de um pouco de sofrimento, né? Uma pessoa LGBT, uma pessoa preta, todo mundo já sofreu preconceito. Então, ter pessoas assim que já estão acostumadas a sofrer um pouquinho lá fora traz um menor, uma diminuição nos seus conflitos. Não vai zerar, mas vai diminuir os seus conflitos. E isso vai levar, finalmente, que acho que é um dos maiores ganhos da diversidade nas empresas, a um clima organizacional melhor. Lembrando que não dá para falar de diversidade como só recrutamento nem só como treinamento, são os dois aliados. Se você só faz treinamento de diversidade e não contrata ninguém diverso, é um treinamento sobre nada, sabe? É a mesma coisa para você fazer um treinamento de software de banco de dados em uma agência de criatividade de propaganda. Não adianta, não vão usar aquilo, né? Então, para você ter o treinamento de diversidade, você tem que ter as pessoas diversas para estar ali, para serem as pessoas normativas usarem aquilo com as pessoas diversas, tá? Então, treinamento sobre diversidade, recrutamento de pessoas diversas vão levar você, sim, a ter um clima organizacional melhor. E por último, né? Acho que não menos importante, mas talvez não seja tão importante quanto o clima organizacional, você vai ter uma menor rotação de funcionários, né? Quando você contrata as pessoas pelo mesmo perfil, elas tendem a você ter uma rotatividade de funcionários maior. Muita gente que sai, você precisa renovar, precisa renovar, precisa sair, precisa renovar, sair. Quando a empresa tem esse ganho de imagem, olha, uma empresa que valoriza a diversidade, especialmente as pessoas diversas tendem a não sair. Elas se sentem seguras ali. E segurança é uma coisa que não dá para você vender sem uma ação diferenciada como essa. A minha empresa valoriza a diversidade. Ela faz isso, treinamento, ela faz recrutamento, ela faz inclusão, ela faz tudo. Uma pessoa diversa que entra numa empresa já com essa premissa, ela tende a não sair depois de pouco tempo. Ela talvez saia, ela vai ter os planos dela, não estou falando que ela vai ficar para sempre. Mas a rotação dos seus funcionários tende a diminuir muito se você for uma pessoa diversa também. Ok? Se for uma empresa diversa. Então é isso, pessoal. Acho que eu trouxe aí os principais temas sobre diversidade nas empresas, né? O que é diversidade, os números e tal. E finalmente, né, para terminar agora, fui ler das vantagens mesmo. Eu queria agradecer demais aqui o tempo que vocês passaram comigo, né? Se você puder, assistindo por onde você está assistindo, podcast, por vídeo, etc., por favor, entre na descrição do vídeo, veja as nossas redes sociais, elas estão aparecendo aqui na tela para você também. Deixa um comentário, deixa um like. Se você estiver aqui no YouTube, se você não tiver, vai lá. E se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa um comentário, fico muito feliz, faça uma sugestão, pergunte alguma coisa pra gente, a gente gosta muito, tá bom? Mas eu agradeço muito por você ter vindo aqui aprender um pouquinho mais sobre a importância da diversidade nas empresas. Para me despedir de vocês, vou dizer que até semana que vem e tchau, tchau.